Nossa Bíblia em Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Versículo 20, Mateus capítulo 11, versículo 20. Mateus capítulo 11, versículo 20. Pode ler, por favor, filha? Até o 24.
Então, começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás abatida até aos infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti.
Amém. Então, nós estamos vendo aqui, ó, claramente, é a preocupação que Jesus tinha, a preocupação que ele tinha com relação ao arrependimento. O arrependimento, que é o que importa, na verdade, Deus disse, falou para Nicodemos, ele disse para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não entra no reino de Deus. E aí, depois de João Batista, começa então sendo anunciado o reino de Deus. A partir do momento em que passou João Batista, a lei e os profetas duraram até João, desde então vem sendo anunciado o reino de Deus. Então, o reino de Deus existe hoje, ele existe hoje, e ele existirá eternamente. O reino de Deus. Mas muita gente não se arrepende. E o reino de Deus, ele, para entrar no reino de Deus, para ser a pessoa ser dirigida, guiada por Deus, precisa do arrependimento. O Henry estava cantando aqui, agora mesmo nós estávamos cantando. O véu que outrora separava, agora não separa mais. O véu que outrora separava, o véu que nos separava, outrora, a luz que outrora
apagava, agora brilha.
Cada vez mais.
Mais.
Tá, brilha, mas só assim, na boca, né? Mas assim, o véu.
O véu que separava, já
agora,
não separa mais.
Então, o véu que outrora...
Não, o véu que outrora...
O véu que outrora...
Tá bom, o véu que outrora.
Separava, agora não separa mais. Você entende isso? Você sabe o que significa isso? Quem sabe o que significa isso? O véu que outrora separava. O véu que antigamente separava. Agora não separa mais. Sabe o que significa? Quem sabe o que significa isso? O humilde diz que sabe. Aqui na frente ninguém sabe, não, para poder ficar mais fácil. Leva lá para o humilde, então. O véu separava. Separava o quê? Separava o quê? nos separava de Deus, né? O véu separava o povo de Deus. Tinha, quando o povo, na época da lei, tinha o tabernáculo, e o tabernáculo, ele era dividido. Era o átrio, o santo e o santo dos santos. O átrio, tabernáculo. O tabernáculo era aquela barraca enorme que os judeus, né, os hebreus, eles iam viajando no deserto, aí parava, montava o tabernáculo, passava ali um tempo, depois prosseguia, armava, desarmava e montava aonde todas as vezes que eles paravam, ali tinha o átrio, os santos e o santo dos santos. O santo e o santo dos santos. O santo e o santo dos santos. Esse lugar aqui, aí tinha um véu aqui, ó. Não, tudo era véu. Tudo era pano, tudo era feito de pano. Isso aqui era um véu também. Esse, o átrio, aqui tinha fora do átrio, do lado de fora, isso aqui rapidamente, só para entender, né? Do lado de fora aqui, as pessoas chegavam com as oferendas. Aqui tinha um fogo que as pessoas colocavam as oferendas no fogo e queimava. Queimava. Então aqui saiu uma aquela fumaça. É um cheiro suave para Deus. O sacrifício que a pessoa fazia, trazia, ele oferecia, ele pegava o melhor animal que ele tinha, melhor criação que ele tinha, sem doença, sem orelha caída, sem problema no pé, e oferecia aqui o seu sacrifício. Depois de oferecer o sacrifício, entrava no átrio, entrava aqui no átrio. Todo mundo podia entrar aqui, todo mundo tinha acesso ao átrio. Aqui as pessoas confessavam os seus pecados, né? Tinha um sacerdote, tinha muitos sacerdotes aqui para atender o povo confessava os seus pecados e tal, passava para o lado de cá, para o santo dos santos, o santo lugar. Mas aqui no santo dos santos, só entrava um sacerdote, só um, que era designado durante o tempo. Era aquele sacerdote, depois de muito jejum, depois de muita vida com Deus, depois de muita... É como se fosse a escolha do Papa hoje, o negócio mais ou menos assim. Então, era escolhido o sacerdote que entrava aqui uma vez por ano, né? Uma vez por ano entrava aqui nesse lugar. Para quê? Para falar com Deus. Então, nesse lugar, ele entrava para falar com Deus. Foi ali que Zacarias falou com Deus, né? E saiu de lá mudo, não falava. E aí o pessoal percebeu que ele tinha falado, que ele tinha visto, que ele tinha encontrado, tinha falado com Deus. Foi sobre João Batista. Então, esse lugar aqui, o povo estava separado desse lugar, o povo vivia, era separado desse lugar por esse véu aqui. Ó. É esse véu que a Bíblia está falando. O véu que outrora, o véu que antigamente separava, agora não separa mais. Então, quer dizer, não existe mais essa separação. Então não é só o sacerdote especial que pode falar com Deus. Todo mundo que estiver aqui, nesse lugar, pode falar com Deus. Certo? É claro que uma pessoa que está no átrio, no átrio, não vai falar com Deus. Então, quem é a pessoa que está no átrio? A pessoa que seja, fica andando pelo corredor, vai mijar 3 ou 4 vezes por reunião, né? Que vai beber água toda hora. Então, essa pessoa, ela fica no átrio, passeando aqui, ó. Ela fica passeando aqui, ó. Mas aquelas que estão aqui, elas estão querendo falar com Deus. Até durante o louvor aqui, eu senti saudade daquele tempo que a gente tinha adoração, não tem mais, né? Agora não tem mais adoração. Agora é difícil você, a igreja, entrar em adoração. Aí fica todo mundo cantando, chegando atrasado, olhando e vendo as coisas, bem, chega tudo bem arrumadinho, tal, etc. Não vem para falar com Deus. Aí fica no átrio, ali, passeando no átrio. Aí a gente canta que a luz que outrora apagada, agora brilha, e cada dia brilha mais, mas só da boca para fora. Só da boca para fora. Isso não adianta. Não houve arrependimento. Não tem arrependimento. Hoje é muito difícil você ver a igreja entrar em adoração, chorar, joelhar no meio dos bancos. Não faz isso mais. O vestido não deixa. A calça não permite, entendeu? Chorar estraga a pintura. Então, nós vamos ficar no átrio. O véu simboliza o quê? O véu simboliza... Vamos ver, humilde.
A carne, irmão.
A carne. Como que você explica isso, então? Como é que isso hoje não separa mais?
Porque qualquer um hoje pode se achegar a Deus, né?
É. Desde que...
Hã? Desde que você não fique lá no átrio, né?
Desde que o véu...
Não te atrapalhe mais.
Esteja rasgado. Jesus rasgou o véu que separava. Então... Ele falou com Deus, ponto. Jesus era um homem, ele nasceu de mulher, ele era um homem, ele veio exatamente quebrar isso. Enquanto só um sacerdote podia entrar, falar com Deus uma vez por ano, enquanto tinha uma lei, um impedimento grande para que a pessoa falasse com Deus, ele quebrou todo esse protocolo, quebrou todo esse obstáculo, permitindo que qualquer pessoa fale com Deus. Permitindo que a pessoa fale com Deus. Amém? Então, mas tem uma separação. Continua, o véu continua separando. Na realidade, o véu continua separando. Se a carne ainda não foi vencida, se a carne continua sendo obstáculo, seu corpo, a sua vida natural continua sendo obstáculo, você consegue falar com Deus? Você entra ali com facilidade, fala com Deus? Não, ainda existe muita dificuldade, ainda existe muita separação, ainda existe muita... Então nós ainda estamos, o véu continua separando. Nós podemos colocar em música, cantar, como se houvesse já, né? Graças a Deus, feliz daquele que conseguiu rasgar esse véu e falar com Deus naturalmente. Falar com Deus. Então, o objetivo do Evangelho é levar a pessoa à presença de Deus. É isso. Se nós passarmos 1 ano, 2 anos, 3 anos sem falar com Deus, Se nós não entrarmos na presença de Deus, nós chegamos aqui, ó, e ficamos apenas no átrio, assistindo. Aí tem gente lá, é a mesma coisa de você lembra da missa, aí você fica lá na sacristia. Quem sabe o que é sacristia? Fica lá na sacristia, fica por lá, né? Lá, olho, toda hora olhando o relógio, nossa, que missa demorada, que padre que fala muito, e etc. Aí você fica lá, né, contando casos, contando histórias, e etc. É a mesma coisa aqui. Fica pelo corredor, fala, não, eu vou chegar mais tarde, porque demora muito, já vou chegar, na hora, quase na hora de sair. Não é isso? Então, a carne continua prevalecendo. O véu continua separando. Você veio na reunião e não entrou na presença de Deus. Aqui, onde ficava a arca? Onde ficava a arca? Ficava aqui. Onde ficava os catiçais? Ficavam aqui. Os catiçais de ouro que simboliza as igrejas. Onde é que ficava a vara de Arão, né? O cajado, onde é que ficava tudo aqui dentro. Só o sacerdote podia entrar. Mas nós hoje somos sacerdotes. Nós hoje somos sacerdotes. Nós somos, Deus nos fez reis de sacerdotes. Então é obrigação nossa entrar na presença de Deus. Obrigação. Se você chegar numa reunião, participar de uma reunião e não entrou na presença de Deus, é como se você não tivesse ido. É como se você não tivesse ido. Vocês concordam com isso? Pronto. Eu fui à reunião e não entrei na presença de Deus. Aí eu vou culpar. Posso colocar a culpa nos outros. Vou dizer, foi porque a bateria estava muito alta. Foi porque não teve uma música propícia para me entrar na presença de Deus. Não, foi porque ficou gritando demais, etc. Eu não consegui entrar de dentro. Porque estava muito quente, não tinha ar-condicionado. Nós podemos colocar a culpa em muita coisa, mas não vai justificar. Não vai justificar. Amém? Pode ter certeza que não vai justificar. Você chegou, participou da reunião e não entrou na presença de Deus. Teve uma época, não muito longe, que a igreja tinha facilidade. Não digo nós. Porque os dias de hoje estão difíceis, difíceis demais, muito difíceis. A gente tem muita coisa para impedir a gente de entrar na presença de Deus. Muita coisa. Então, a preocupação de Jesus é essa. Desde quando ele começou a pregar o Evangelho, foi essa a preocupação dele. Que tirar de nós esse impedimento, essa lei que nos separava de Deus. Então, rasgou esse véu e ele rasgou o véu. Ele entrou na presença de Deus, ele falou com Deus, não sendo nada, porque ele nem sacerdote era. Não sendo nada. A Bíblia diz claramente que ele nem sacerdote era. E ele entrou na presença de Deus e ele falou com Deus. Com isso, ele abriu o caminho, ele rasgou o véu e abriu o caminho para todo mundo entrar. Então eu entendo assim, que é uma obrigação nossa entrar na presença de Deus. E que se você foi à reunião, e não, por que que a gente condena a missa? Por que que nós, os evangélicos, de um modo geral, acaba... Não faz uma coisa e condena aquele que às vezes faz. Então nós não concordamos, nem com a coisa, nem com outra. O fato de você dizer eu sou evangélico e não ser evangélico, não vai te dar a salvação. Mesma coisa, não vai te dar a salvação. Você está falando com Deus, você entrou na presença de Deus, o que que Deus fala com você todos os dias? Você fala com Deus hoje, fala com Deus amanhã, você anda com Deus, você é dirigido por Deus, você é guiado por Deus. É essa a obra de Deus, o propósito de Deus em relação a nós é esse. É que a gente, não sendo necessário nenhum intermediário, não sendo necessário ninguém, você possa entrar na presença de Deus e falar com Deus. Falar com Deus. Conversar com Deus. Aí vai evitar, consequentemente, vai evitar muita coisa na sua vida. E nós vamos vivendo como se Deus não existisse. Nós vamos vivendo assim, como se Deus... Porque nós não estamos falando com Deus. Então, presta atenção. Então, começou Jesus, então começou a ler, aliás, começou ele a lançar em rosto a cidade onde se operou a maior parte dos seus prodígios e não se haverem arrependido. Dizendo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Por isso vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Então, será que vai haver menos juízo para nós do que para aqueles meninos que estão ali na praça ali em cima, brincando lá de skate lá? Vai haver, o juízo vai ser mais rigoroso conosco ou com eles? Conosco. Então seria melhor que nós pegássemos um skate e fosse brincar lá, né? Ou então pegássemos uma pedra de crack. Crack é pedra ou é palha? Pedra. Pegasse uma pedra de crack e fôssemos fumar crack. Mas depois que nós ouvimos o que nós ouvimos, depois que nós estamos aqui participando, tal, o rigor a nosso respeito, o juízo de Deus sobre nós será maior. Você pode ter certeza que... Porque ele esperava de nós alguma coisa a mais. Amém? Ele esperava de nós alguma coisa a mais. Não tem? Aquelas parábolas, quando ele diz, chegou, distribuiu os talentos, aí chegou com um, a pessoa não usou os talentos, não usou os dons, não usou a sabedoria que Deus deu para ele. Não houve mudança na vida dele. Não é? É claro que ele vai condenar. Condenar aquele que... A árvore que não produziu fruto. O machado está posto à raiz da árvore. É a palavra de Deus, o Evangelho, ele não é para o mundo. Não é para os meninos ali do estão ali brincando de skate ali em cima. Né, tem um que tem, eu passei lá agora mesmo assim, tem um que tem um cabelo assim. Entendeu? Mas é normal ele pôr aquele cabelo cortado assim igual... Hã? É, acho que nem moicano fica feio daquele jeito. É muito mal feito, né? É. É um trem esquisito mesmo. Só que vai haver menos rigor para ele do que para mim. Deus vai me julgar com mais rigor do que a ele. Porque ele pode alegar o quê? Eu não ouvi. Eu não ouvi, eu não participei de nenhuma reunião, eu não estava lá, eu não entrei na presença de Deus. Então a igreja, nós que estamos aqui, nós somos responsáveis. Nós temos que fazer alguma coisa mais. Então ele fala, ai de ti, cidade impenitente, ai de ti, fulana de tal. Por quê? Porque o que eu faço no meio de vocês, eu não estou fazendo em todo lugar, não. Eu estou fazendo no meio de vocês. Olha, você não disse que eu te abençoei? Você não disse que eu te abençoei? O que eu tenho feito no meio de vocês, eu não estou fazendo em qualquer lugar, não. E vocês, eu não vejo arrependimento, eu não vejo mudança. Isso eu estou dizendo. Porque ontem, na reunião, ontem na reunião, nós falávamos a preocupação da gente de haver o encontro, falar tudo o que foi falado durante o encontro e tal, e a igreja continuar do mesmo jeito. O que, que vocês acham? A igreja vai continuar do mesmo jeito? Ou nós vamos parar, vestir de pano de saco, ou nós vamos parar e pensar um pouquinho e falar, Senhor, não foi isso que Deus mandou durante o encontro? A gente parar e pensar, meditar, porque nós não somos cavalos, nós não somos mulas, nós não somos animais, não, nós somos seres que têm mais inteligência do que os burros. Deus falou, você é engraçado, eu tinha dificuldade de entender, vocês são mais importantes que os passarinhos, não tem uma passagem que diz? Mas vale, olha para você ver o tanto de importância que nós temos, né? Nós temos mais importância do que os passarinhos, nós não somos importantes? Não é assim? Nós somos mais importantes do que os burros, do que as mulas. Nós valemos mais. Ou então vamos dar valor a essa importância que nós temos. Vamos mostrar para Deus que realmente nós entendemos a nossa importância. Ou será que nós somos muito importantes a ponto de Deus ter que chegar, se abaixar diante de nós e se humilhar diante de nós, tal, e nós ainda vamos exigir, se o Senhor fizer isso para mim, eu faço isso para o Senhor. Se o Senhor fizer isso para mim, eu faço isso para o Senhor. Será que nós somos tão importantes assim? Não, nós temos a nossa importância. Nós temos a nossa importância. Mas para Deus pegar e lançar todo mundo, fazer um bolo assim, ó, e lançar fora, não vai ter muita dificuldade para ele, não. Pegar a palha, embolar a palha todinha assim e jogar fora. Porque nós não vemos arrependimento. Nós não vemos uma igreja. Gente, olha, repara para você ver. Você não vê mais uma igreja chorando. Você não vê mais uma igreja arrependida. Você não vê mais uma igreja entrando na presença de Deus. Às vezes era difícil a gente arrumar um espaço para falar. Porque a igreja não deixava. Ela entrava na presença de Deus. E a presença de Deus era tão grande, porque Deus, não adianta falar, Deus está aqui, mas, não é? Então, é isso que Jesus está dizendo assim, ó, ai de ti, cidade impenitente, por quê? Porque eu não vejo arrependimento no meio de vocês. Veio de vocês tudo ali no átrio, brincando, brincando. Ou não? Ou estou errado? Nós estamos errados. Houve arrependimento? Você vestiu de pano de saco? É claro, seria até, vamos dizer assim, um exagero. É, nós chegarmos aqui vestidos de pano de saco, cabeça raspada, vestido de pano de saco. Seria o ideal. Seria o ideal. Mas não precisamos chegar a esse ponto. Vamos dizer que não precisa chegar a esse ponto. De raspar a cabeça e vestir de pano de saco. Mas está escrito aqui, gente. Está escrito aqui, ó. Ó. Aonde está? Olha. Se Deus fizesse, Deus falasse com algumas pessoas o que Ele fala conosco, se Deus estivesse pregando, falando com algumas pessoas o que Ele tem falado conosco. Amém. Vamos em outro lugar aqui. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Capítulo 1, versículo 19. Dê, por favor.
Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma.
Amém. Repete, por favor. Repete, por favor.
Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus.
Amém. Mais.
Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra...
Recebei com mansidão, recebe com carinho... Mansidão, recebe a palavra. Não vem passear aqui não, que aqui não é lugar de passear não, gente. Amém? Aqui é lugar de você receber a palavra. Não vem passear aqui não. Amém? Porque aqui não é lugar para passear, aqui não tem nenhum atrativo. Nenhum. Pelo menos aqui dentro não tem. Recebe aqui, ó, fala para você ver. Presta atenção aí, analisa você mesmo essas palavras. Recebe. Recebe com humildade. Recebe com carinho. Com carinho. A palavra. Recebe a palavra com carinho. Pega a palavra. Sublinha ela. Pega a palavra. Escreve no cantinho do papel. Pega aquele negócio que te chamou a atenção. Escreve. Recebe a palavra. E não com pouco caso, não com, sabe, entra pelo ouvido, sai pelo outro, entra por um, sai por outro. É claro que não vai existir mudança na nossa vida. Não vai haver regeneração, não vai haver o aperfeiçoamento, não vai tirar os nossos pecados, não vai causar arrependimento. Depois, isso eu estou falando para vocês que é assim que a gente vê. Então está assim, ó, recebe com mansidão, com amor, com carinho. Peraí, ó, peraí, não faz barulho não, que eu tô recebendo a palavra. Eu estou prestando atenção na palavra. Eu quero que essa palavra faça efeito na minha vida. Então, repete esse finalzinho aí, por favor. Recebei com mansidão.
Recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma.
Quem que vai salvar a nossa alma? Quem que vai salvar a nossa alma? Qual palavra? Enxertada. Por que fala enxertada? Por que que fala enxertada? Porque, senhor, é contra a nossa vontade. É contra a nossa vontade. Na verdade, nós somos carnais, nós somos resistentes a Deus, nós não somos espirituais. Então, Deus vem e enxerta a palavra. Você já viu como é que você enxerta uma planta na outra? Você descasca uma, descasca a outra, encosta e amarra. Você prende ali assim, ó. Você tem que amarrar aquele negócio muito bem amarrado, porque senão não acontece o enxerto. A palavra em nós, enxertada, quer dizer que tem que ser assim, às vezes, do jeito que eu falo, com um pouco de agressividade, um pouco de autoridade. Para quê? Para ver se a palavra, ela consegue alcançar o seu entendimento, se ela consegue alcançar você, o que eu estou falando. Se eu falar aqui, igual, se eu falar aqui, como é que é? Hã? Se eu falar aqui com muita moleza, com muita coisa, o Senhor está no meio de nós. Graças a Deus. O Senhor está no meio de nós. Aleluia. Né? Não sei o que e tal. Amém. Você não vai entender. O que eu estou sacudindo a igreja, para ver se a igreja entende. Entende o quê? Que a palavra que você... Aí, se terminar a reunião... Ontem eu ainda estava até brincando com... eu perguntei a alguém sobre a reunião, né? Aí a reunião foi boa. Falou sobre cachorro. Né? Aí, como é que foi, Raquel? Cadê a Raquel? Raquel? O que foi sobre a reunião, Raquel? Falou sobre cachorro? Então, é sinal que a gente não entendeu. Na verdade, teve alguma coisa de cachorro no meio das reuniões. Sabe o que foi que falou sobre cachorro na reunião? Quem lembra? Foi falado sobre cachorro. Nós falamos assim, o cachorro aprende. Então, se o cachorro aprende, o cachorro também tem inteligência. Ele aprende. Né? Agora, qual é a diferença da inteligência do cachorro para a nossa inteligência? Foi isso que foi falado. A inteligência do boi e a nossa inteligência. Aí falou do ferrão no rabo do boi, não falou? O ferrão ali, ó. Então, ali, quando o boi escuta o barulhinho do guiso lá na ponta do ferrão, o boi já corre. Você não precisa estar ferroando o boi. O boi é inteligente. O cavalo, ele aprende a marchar. O boi conhece a sua manjedoura. E nós, gente? Nós não éramos para ser mais inteligentes do que o cachorro? O cachorro aprende. Amém? Ele leva, ele apanha, para fazer xixi só num lugar. Ele apanha, ele aprende a fazer xixi num lugar, ele apanha. E nós não aprendemos nada, nós não aprendemos. Né? Ou aprendemos, né? Aprendemos. Não exagera, não. Você pode falar, não, irmão, não exagera, não. A gente aprendeu muito já. Amém? É, graças a Deus que nós já aprendemos muito. Mas nós não podemos descuidar, não. Nós podemos esfriar. Nós podemos perder tudo aquilo. Guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Guarda aquilo que você conquistou. Irmãos preciosos que vão esfriando, esfriando. E de repente, ele perdeu. Guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Né? Edifica para vós um tesouro no céu. Esteja garantido, né, o seu tesouro lá no céu. Então eu acho que a gente precisa prestar mais atenção. Amém? Então vamos voltar a ler aqui, onde nós estávamos lendo. A palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Olha, pode. Não quer dizer que vai salvar, não. Não quer dizer que vai salvar, não. Ela pode nos salvar. Amém? Jesus diz, quem crê em mim será salvo. Quem crê em mim será salvo. Então é assim, tem uma árvore que... E tem uma outra árvore. Então, o que que Deus faz? Deus, primeiro, essa árvore aqui não tinha nenhum galho. Só tinha essa árvore aqui, ó. Ela só tinha um tronco. Aí, o que que Deus faz? Deus arranca da árvore. Pega a passagem em Romanos que fala sobre isso. Arranca daqui e enxerta aqui. Aí, de repente, tem uma outra, ele arranca a outra e enxerta aqui. Então, essa árvore aqui, ó, ela está sendo feita dessa forma. É assim que ela está sendo feita. Ninguém nasce nessa árvore, não. Todos são arrancados dessa árvore e enxertados nessa árvore aqui. Romanos 11. Então, gente, às vezes eu falo aqui do jeito que eu falo, mas eu tenho razão. Amém? Vamos ler lá. Lê.
Romanos 11:17. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te glories, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti.
Então, às vezes a gente, como eu falei agora mesmo, a gente quer achar que somos nós que sustentamos a Deus. Não, é Deus que nos sustenta, é Deus que nós recebemos lá da terra, né, assim como a raiz, a planta recebe a seiva, etc. Eu não posso me gloriar, eu não posso achar que eu sou o bom, que eu não vou sair dessa árvore de jeito nenhum, que eu já estou salvo. Aí diz o quê? Da mesma forma como você foi arrancado, que você foi enxertado. Então, fala para ela lá, pela 21.
Porque se Deus não poupou os ramos naturais...
Deus não poupou os ramos naturais. Primeiro, olha, a igreja começou assim, ó. Deus arrancou tudo, ele ficou só o tronco. Ele não poupou os ramos naturais. Ele, Então, os judeus, por exemplo, aqueles que trouxeram a arca, aqueles que vieram, fizeram tanta coisa, tiveram que ser desprezados para começar o reino de Deus. Para começar o reino de Deus. Aí o tronco começou. Aqui tem judeu, aqui tem grego, tem goiano, tem baiano, tem, então tem todo mundo aqui. Só que nós não podemos... Não, o judeu foi tirado, agora eu estou salvo. Mas chama, eu vou dizer, né, o católico está lascado, eu estou salvo. A Igreja Universal do Reino de Deus está, eu estou salvo. Eu não posso pensar desse jeito. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele vai julgar os meus atos. Ele vai julgar os meus atos. Então eu tenho que mostrar. Mostrar o arrependimento. Eu tenho que chegar aqui e entrar na presença de Deus. Eu tenho que chegar aqui e entrar na presença de Deus mesmo. Eu tenho que mostrar para Deus o meu arrependimento. Então aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que mentia não mente mais. Então aquela pessoa orgulhosa deixou de ser orgulhosa, vaidosa deixou de ser vaidosa. Eu preciso fazer alguma coisa melhor do que o cavalo, melhor do que a mula, melhor do que o passarinho. Porque eu sou mais inteligente do que o cavalo. Vocês duvidam? Sou ou não sou? Eu sou mais inteligente do que o cachorro. O cachorro demora a aprender. Eu aprendo com mais facilidade do que o cachorro. Amém? Concorda? Basta a gente ver uma moda no outdoor, no outro dia está todo mundo fazendo a mesma coisa. O cachorro, ele não tem essa inteligência, essa sabedoria nossa, não. O cachorro não tem essa inteligência que nós temos, não. Não é? Não é assim, filho? Uma vez que ensina o sujeito a fazer uma bobagem, ele aprende. E o cavalo demora a aprender a marchar. O sujeito fica o dia inteiro ali ensinando ele a marchar, mas ele aprende. Então Deus disse, não seja como... Então nós estamos deixando de fazer muita coisa, Everson, por falta de entendimento. Será que Deus já não falou muitas vezes para você, faz assim, não faz assim. Deus já não falou muitas vezes para você, olha, não procede dessa forma, procede assim. Hã? Aí, o pessoal quer conhecer os seus companheiros. Diz que hoje é no Fantástico, né? O cachorro tem 2.000 palavras. Pois é, então, gente, quando Deus mostrou que a serpente era irracional, Deus mostrou ali na Escritura, mostrando que a serpente não pensa, né? E nós somos descendentes da serpente. E é por isso que nós temos esse problema. Aí, de repente, o que está acontecendo? Os animais estão se mostrando mais inteligentes do que nós. Nós não vamos deixar isso, não. Isso é um absurdo. Nós não vamos permitir isso, não. Amém? Nós não vamos permitir isso, não. Nós vamos mostrar para o cachorro que nós temos mais sabedoria do que ele, nós temos mais inteligência que ele. Não é possível. Porque Deus entregou o reino para nós. Entendeu? Para nós é que temos que dominar o cachorro, nós temos que dominar os bichos. Lê lá em Romanos, estava falando. Entender isso, bem entendido.
Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também.
Ó, concorda comigo? Deus não poupou os ramos naturais. Ele não vai poupar a gente também. Então, eu estou salvo. Eu posso fazer o que eu quero? Eu posso pensar o que eu quero? Não. Eu posso levar a vida que eu quiser? Posso? Posso ou não posso? Não. Agora, meu Deus, muito mais cuidado. Eu tenho que cercar, me cercar de cuidado. Eu tenho que ter muito cuidado. Porque o juízo de Deus sobre mim é mais rigoroso. O juízo de Deus sobre mim é... Jesus falou, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, eu não posso. Se vocês quiserem, vai, eu não posso. Enquanto chegou em Jerusalém, ele com a família dele, a família de Jesus, foi fazer algumas coisas lá, correspondente à festa que se realizava todo ano em Jerusalém. Jesus foi encontrado entre os discípulos, entre os doutores, discutindo com ele. Jesus estava fazendo outra coisa. Estava cuidando das coisas do Pai dele. Nós também fomos chamados por Deus para trabalhar para Deus, para servir a Deus, para poder fazer as coisas que são inerentes ao povo de Deus. Amém? Então, por exemplo, todo mundo pode ir às festas que quiserem ir. Nós podemos? Todo mundo pode fazer o que quiser fazer. Nós não podemos fazer. Amém? Por que nós não podemos fazer? Por que que a gente não pode fazer? Porque nós temos um compromisso com Deus. Nós temos uma aliança com Deus. Nós, lá em 1 Crônicas, se não me engano, quem é hoje voluntário para... Quem é hoje? Voluntário? Como é que está escrito? Humilde? Versículo 22, enquanto Paulo Júnior localiza ali o voluntário.
Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus.
Aonde você está?
22.
Você está no Romano, vai.
Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado.
Então, se você permaneça em mim, e eu permanecerei em vós. Permaneça, o galho não pode sair da árvore, o galho não pode se afastar da árvore. Ele não pode... O galho, quando ele sai da árvore, ele cai aqui fora, ó, ele seca. Ele não pode ficar fora da árvore, tem que estar ligado à árvore. Nós temos que estar ligados a Deus, falando com Deus todos os dias, conversando com Deus. Amém? Nós precisamos disso. Ou, se nós acharmos que não é necessário... Nós estamos jogando todas as escrituras fora. Amém, gente? Amém? Agora, vamos ver o que que Deus... Versículo 22 de Tiago, capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 22. Ué, lê, por favor.
E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era.
Isso.
Aquele...
Continua. Aquele, porém...
Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera...
E nisso persevera. Persevera. Né? Perseverar. Insistir. Aquele, porém, que atenta bem para essas coisas. Não, eu tenho que fazer dessa forma. Eu não posso fazer desse jeito. Eu tenho que fazer desse jeito. Ajuda-me, Senhor. Tem misericórdia de mim. Eu não posso agir mais desse jeito. Eu tenho que mudar. Aquele que atenta para essa liberdade que Deus me deu, ele rasgou o véu. Ele rasgou o véu e falou, olha, você tem o direito de ser santo. Você tem o direito de ir para o céu. Você tem o direito de ser perfeito. Você é mais inteligente do que você pode imaginar. Aquele que atenta para essa lei, a lei da liberdade, é quando você põe realmente na sua cabeça, Deus me deu liberdade. Amém? Eu posso entrar no santo dos santos, eu posso, eu mesmo, não preciso de ninguém. Eu posso entrar e falar com Deus. Senhor, eu quero falar. Deus está escrito assim, ó. É a parábola do juiz Inico, que a mulher foi, bateu, até conseguir falar com o juiz. Às vezes eu vou falar com Deus hoje, eu não consigo. Eu vou falar com Deus amanhã, eu não consigo. Mas se eu insistir, eu vou conseguir falar com Deus. Se eu insistir, eu vou conseguir falar com Deus. Antigamente, quando a gente falava, né, eu já preguei em Assembleia de Deus, em Igreja do Evangelho Quadrangular. Quando a igreja tinha uma coisa interessante, a igreja, aleluia, glória a Deus, aleluia. Essa igreja, ela é estática. Ela é, entendeu? Ela não sabe ainda, ela não tem alegria, ela não tem, você fala, amém? Ela está triste, amolada. Ela não tem alegria. Né? Você não fica feliz, satisfeito em dizer para você que você pode falar com Deus. Né? Você não fica feliz em saber que você é livre. É livre. Ninguém pode impedir você de falar com Deus, de entrar na presença de Deus. Ah, melhorou um pouquinho. Já melhorou um pouquinho. Vamos de novo? Você fica feliz em saber que você é livre. Jesus Cristo te libertou. Libertou das cadeias, das prisões, né? Das leis que poderiam impedir você de falar com Deus. Você está sofrendo à toa, seu... Fala com Deus. Entra na presença de Deus, ô criatura. E fala com Deus. Qualquer um, quem está aqui pela primeira vez, resolver. Ó, um dia eu ouvi, um dia eu entendi, nem ouvi não, eu entendi que eu podia melhorar a minha vida com Deus. Eu podia entender melhor as coisas de Deus. E é por isso que eu aprendi. Alguma coisa eu aprendi. Amém? E hoje eu pergunto as coisas para Deus e Deus responde. E às vezes eu vejo assim, ó, muitos irmãos precisam de qualquer coisa, aí vem falar com a gente. Às vezes eu só não falo. Por que você mesmo não fala com Deus? É. Por que eu não falo? Por que você mesmo não fala com Deus? Por que você mesmo não vai orar com o enfermo? Precisa ser eu. Porque você tem preguiça. Você tem preguiça de buscar Deus. É porque você não buscou a Deus. Porque se você quiser, realmente, você não precisa de ninguém, você mesmo. Deus disse, vai, entendeu? Prega o evangelho, põe a mão no enfermo, ora com os doentes, entendeu? Visita as viúvas, faz o que você tem que fazer. Não precisa de ninguém chamar, você não precisa chamar ninguém. Ninguém você precisa chamar. Amém? Você está sofrendo, às vezes, sofrendo à toa. Sofrendo nas mãos do inimigo, com o laço preso no seu calcanhar, e etc. Quando Deus disse, eu te dou autoridade para você pisar a cabeça da serpente, entendeu? Eu coloco o diabo debaixo dos seus pés, o diabo está no seu pescoço. Você está passando por grandes problemas, aflições, muitas vezes, e não fala com Deus. E não fala com Deus. Amém, gente? Amém. Amém, gente?
Amém.
Então, Deus quer um povo. Ele não quer uma pessoa. Ele não quer uma pessoa. Ele quer todos nós. Todos nós somos chamados. Aqui, ó. Qual galho que é melhor do que o outro aqui? Qual galho que é melhor do que o outro? Qual? Nenhum. Nenhum galho é melhor do que o outro, não, gente. Amém, gente?
Amém.
O que está faltando, então, Marley? Coragem, entendeu? Vontade. Quem quiser, pega a tua cruz e siga-me. Né? O reino de Deus, ele é alcançado com esforço. É para quem quer. Amém? Se você der moleza, o diabo te engole. O reino de Deus é para quem quer. Ele é alcançado com esforço. Aí a hora que você precisar, você vem atrás de mim. Claro que você vem atrás de mim. Amém? E eu não vou deixar de abençoar você. Eu não vou deixar de ajudar você. Não pode vir. Mas a gente vai ficando esgotado. A gente vai chegando no fim. Vai chegar um momento em que a igreja não vai ter essa moleza, não. Não vai ter essa moleza, não. Buscai a Deus em primeiro lugar. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Tem muita coisa impedindo a gente de buscar a Deus. Amém, gente? Amém. Aleluia.
Aleluia!
Glória a Deus!
Glória.
Pronto. Antigamente a igreja era mais espiritual. Era mais espiritual. Quando ela entrava com facilidade na presença de Deus. Olha, teve avivamentos que a igreja entrou tanto na presença de Deus que o bairro inteiro foi contaminado, vou dizer assim, foi atingido pela presença de Deus, todo o bairro. E aí as pessoas começaram a vir para aquele lugar ali onde estava a igreja reunida. Como foi em Atos dos Apóstolos? Por que que vocês acham que ali em Atos dos Apóstolos aconteceu todo aquele movimento ali, o vento que entrou naquele lugar e batia as portas? E aquele povo foi tomado Por que não acontece isso hoje? Por causa da moleza. Por causa da fraqueza. Por causa do interesse nosso. O véu está atrapalhando. O véu está atrapalhando a gente passar para o outro lado. O véu é a carne. O véu é a carne. Amém? Nós poderíamos ou não poderíamos criar uma situação para que houvesse um Pentecoste hoje? O que está separando a gente de Deus? O que está separando a gente de Deus? É a carne. A carne. Entendeu? É a picanha. Está separando a gente de Deus. Aí é uma coisa, é outra, é um compromisso, é outro, etc. Pronto, aí cansado, deita e dorme. Ar-condicionado. Né? Cada dia, quanto mais conforto nós temos, menos Deus nós vamos ter. Quanto mais conforto, menos Deus. Não é não, Maria? Né? Amém, Maria? Não é verdade? É verdade, é verdade. Hã? Acomodo, quer dormir, quer descansar, estou cansado, né? E fica assim. Aí vai para a reunião. Sai da reunião. Vai para a reunião. Sai da reunião. Vai para a reunião. E fica no ambiente. A gente não muda nada. Às vezes a gente muda só o cabelo de um lado para o outro. Muda o jeito de pentear o cabelo. Só... Amém. Bom. Versículo que você leu.
25. 24.
Isso. Agora, vamos em outro lugar. Vamos em outro lugar para a gente ver por quê. Presta atenção. Presta atenção para você ver por que as coisas estão acontecendo. Vamos lá, Romanos, capítulo 1. Romanos. Versículo 18. Capítulo 1, versículo 18.
Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus.
Então, olha para você ver. O mesmo erro que, às vezes, a pessoa caiu lá atrás, nós podemos também correr no mesmo erro. A pessoa diz que conhece a Deus. Presta atenção. A gente fala que conhece a Deus. Você conhece a Deus? Você conhece a Deus, Paulo João? Você conhece a Deus? Conhece? Conhece a Deus? Aqui todo mundo acredita que conhece a Deus. Porque se não conhecesse, estaria perguntando quem é Deus, onde é que está Deus, etc. Tal. Aqui nós conhecemos a Deus. Não conhecemos a Deus? Agora eu pergunto, será que nós glorificamos ele como Deus? Será que nós glorificamos a reunião? Vocês acham que a reunião ela corresponde a um povo de Deus? Será? Será que o nosso louvor corresponde a um povo de Deus? Então é isso que está dizendo aí. Ó. Olha, dizendo-se, onde está? 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus. Tendo conhecido a Deus. Eu conheço a Deus. Se alguém chegar para você na rua e perguntar, você conhece a Deus? O que, que você vai responder? Que conhece. Então, o que, que Deus espera de uma pessoa que conhece Deus? O que, que Deus espera? Que essa pessoa glorifique a Deus. Amém? Então, por exemplo, você é PT, você é petista, você é petista. O que, que o PT, o partido, espera de você? Que você vista de vermelho, que você coloque a estrela no peito, que você faça discurso exaltando o partido e etc. É isso que o partido espera de você. Que você glorifique o partido. E cada dia eles, os petistas se sentem cada vez mais orgulhosos. O partido vai comemorar, não sei se, né, se tem algum aqui que vai participar da comemoração, 10 anos de governo, 10 anos de governo petista, a pessoa se orgulha, faz tatuagem no corpo, não precisa fazer tatuagem no corpo, não. Não vão liberar esse negócio. Mas o petista, ele se orgulha de ser petista, parece que nós fazemos um pouco caso danado da nossa fé em Deus. Nós fazemos um pouco caso. Nós não glorificamos a Deus como nós deveríamos glorificar. Amém? Vocês concordam ou não? É tudo, sabe, é uma moleza. Não chora, não entra na presença de Deus, não faz uma oração, não lê as escrituras, não eu acho que nós não glorificamos a Deus. Parece que a gente não acredita, ou acredita, acredita, mas não acredita. É aquela coisa. Amém, gente? Amém. Amém. Jesus chegou para Pedro e falou para Pedro assim, Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Pedro, você me ama? Amo. Pedro, mas será que você me ama mesmo, Pedro? Pedro ficou triste. Porque ele achava que ele amava Jesus. Ele achava que ele amava Jesus. E depois Jesus provou para ele que ele não amava Jesus. Ele pode ter aprendido a amar lá na frente. Eu pergunto sério para vocês, será que nós amamos a Deus? Será que nós amamos realmente a Deus? Se Jesus perguntasse para você hoje, você me ama? Você me ama? Você gosta de mim? Você gosta de mim? Você está do meu lado? Você é um seguidor meu? Você gosta de mim? Você é um cristão? Amém? Queria que você responderia. O Erickson responderia que sim, né? Atualmente ele tem demonstrado, tem dado testemunho. Sinceramente, né, puxar a brasa passadinha dele, ele tem dado testemunho. Já não são todos. Presta atenção no que eu falei. Eu falei o que eu falei? Se Jesus chegássemos para nós, assim, se manifestasse claro, diante de você e dissesse para você, você gosta de mim? Não, Senhor. tenho, gosto de outra pessoa. Amém? Você me ama? Não, não te amo porque eu não te conheço. Como é que eu vou amar o Senhor se eu nem te conheço? Você é um seguidor meu? Não, Senhor. Estou seguindo outras coisas. Não é verdade? Se Deus aparecesse para você, se Deus se manifestasse diante de você e perguntasse para você, seriamente. Amém, gente? Nós precisamos entrar logo, tomar consciência e fazer aliança com Deus, dizer, Senhor, perdoa porque eu estou em falta com o Senhor. Perdoa porque eu estou em falta. Ó, não é todo mundo, não. Aqui, dentro de nós aqui, deve ter uns 90% que quer Deus. Amém? 90%, nós vamos mudar. O pessoal ficou triste quando nós falamos o contrário. Vamos botar. Aqui 90%, só pelo semblante a gente já percebe, que 90% quer Deus mesmo, assim, amém? E se Deus chegar diante dele, ele vai dizer, Senhor, eu te amo, Senhor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Amém? De todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, eu te amo, Jesus. Conta comigo, Senhor. Amém? Amém, gente? Amém. Nós vamos mostrar isso no louvor agora mesmo. Nós vamos mostrar. Ah, você pensa que é moleza? Nós vamos mostrar. Agora, presta atenção. Presta atenção. Você vê isso aqui. Versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O que mais?
E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis.
Então, as imagens, as coisas não estão preocupadas, mas Deus está preocupado. As imagens, o barro, a coisa lá, não está preocupado se está sendo glorificado ou não. Mas Deus está preocupado sim. Amém? Deus é vivo. Deus é vivo, vivo igual nós. Igual nós. Deus pensa, raciocina, ele tem sentimento. Ele é igual a nós. Nós somos a imagem e a semelhança dele. Agora desce um pouquinho. Pelo versículo 26.
Pelo que
não,
Deus...
25.
Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador.
Serviram mais a criatura do que o Criador. Eu amo mais a criatura do que o Criador. Eu gosto mais da criatura do que do Criador. Eu acho essa criatura maravilhosa. Não, Darcy. Vocês concordam que a gente muitas vezes ama mais a criatura do que o Criador? Gosta mais da criatura do que o Criador? Não, nós não podemos fazer assim. Você gosta mais da sua mãe do que de Deus? Você gosta mais do seu pai do que de Deus? Então está errado. Está errado. É? Você gosta mais do seu marido do que de Deus? Você gosta mais da sua mulher do que de Deus? Não, né, filho? Deus em primeiro lugar, depois a mulher. Se ela andar no jeito, né? Aí você vai dar uma colestrar para ela. Mas, em primeiro lugar, Deus. E você vai ganhar com isso. Se você amar mais a sua mulher do que a Deus, você vai perder, talvez até a sua mulher. Porque você amou mais a criatura, amou mais as coisas, amou mais o mundo do que Deus. Não pode, não pode. Primeiro lugar, Manel. Primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, Deus. Terceiro, Deus. Depois, você acha ruim, filha? Se ele amar você em quinto lugar? Não, não há, né? O importante é que ele ame você. Mas que ele ame Deus primeiro. Que ele ame muito mais a Deus. Que ele queira Deus. Olha, toda mulher inteligente tinha que querer um marido assim. E todo marido inteligente teria que querer uma mulher que amasse a Deus. Vocês concordam ou não? Amém? Casa com um homem que não ama a Deus, você vê. Casa com um homem que não ama a Deus. Você vê a decepção que você vai ter. Amém? Quem gostaria de casar com um homem que ama a Deus? Você ia ser a mulher mais feliz do mundo. Amém? Então, gente. Então, por que que a gente faz loucura, Dona Irmã? Por que que a gente faz loucura? Pois é. Por que que a gente faz loucura, Dona Geni?
Ama pouco a Deus, né?
É porque a gente não raciocina, a gente não pensa. Então ele falou, ó, fazendo-se, pensava que era muito importante, no entanto, era louco. Pensava que estava muito bem, estava fazendo loucura. Fez loucura. Sabe qual a loucura que você fez? Você amou mais o seu namorado do que Deus. Foi a sua loucura. Foi o grande erro da sua vida, Lucimar. Amém? Pisou na jaca. É. Amém, Espírito? E aí, agora vê a consequência disso. Versículo 26.
Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural.
Ó, então, por causa dessas coisas, porque a gente coloca Deus em segundo lugar, porque o mundo foi desprezando a Deus, o mundo foi abandonando a Deus, Aí começou a acontecer, presta atenção. Aí começa a acontecer mudança no tempo, mudança não sei aonde, terremotos, tsunamis, né, doenças, pestes. E as coisas então começam a acontecer, a gente não sabe por quê. Por que está acontecendo isso? Porque o homem começou a desprezar a Deus. Começou a desprezar a Deus. Quer ver? Quer ver? Vamos ver. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Até as suas mulheres mudaram o uso natural, o contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão. Que coisa mais horrorosa. Cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Será que essa quantidade, não posso falar que senão ele vai ser preso. De problemas que nós estamos tendo hoje, será que é natural, é normal? Ou é porque o povo está se apartando de Deus? Ou será que é o povo que está deixando a Deus? Eu quero ver aonde até que vai parar essa pouca vergonha, como diz o seu José. Assim, a gente não vê isso, Tony, como a ira de Deus sendo derramada sobre a terra. Nós não vemos isso como a ira de Deus, mas é a ira de Deus já sendo derramada sobre a terra. Por quê? Porque a gente vai desprezando a Deus. Nós não estamos glorificando a Deus. Nós estamos desprezando Deus. Desprezando Deus. Cada dia que passa, Deus está ficando mais distante da terra. Mais distante do homem. O homem tem feito a vontade da carne, do pensamento. O homem tem feito apenas o que ele acha que está certo. Está difícil. Eu sei que está difícil, mas tem que... Nós estamos aqui incentivando, pelejando, falando. Para quê? Para que a gente ponha o joelho no chão e pergunta. Porque caso contrário, isso pode acontecer com você. É como se fosse uma maldição sobre a terra. A mulher deixando o uso natural. Olha aqui, ó. Pelo quê? Deus abandonou as paixões infames, porque as suas mulheres mudaram o uso natural contra a natureza. A mulher falou, não, eu não quero o homem mais não, quero a mulher. Ponto. Aí vai fazer o quê? Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Semelhantemente, uma coisa que seria absurda, semelhantemente, também os varões, talvez Deus falou, isso seria o fim do mundo. Deixando o uso natural da mulher. Porque Deus criou a mulher para o homem e o homem para a mulher. Se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza. Tal. Não seria isso consequência do pecado? Não seria isso consequência de um comportamento errado que o homem tem tido? Versículo 28 é o que mais me chamou minha atenção. Versículo 28, o que mais me chamou a atenção. E como eles... Lê.
E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus...
Não se importaram em conhecer a Deus. A gente está aqui esforçando para ver se as pessoas interessam em conhecer a Deus. Lê, meditar... Pega um versículo, lê um versículo, pensa, medita, procura conhecer a Deus. Como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Semana passada, dois dias antes aí, três dias antes, aconteceu na Argentina, não sei se você, até já comentei aqui, um cara matou, eram duas irmãs gêmeas, e o caboclo veio e matou uma. Tem 4 anos que ele matou essa irmã, essa... moça. E ele está preso. Agora, essa semana, a irmã gêmea da falecida foi lá e se casou com o cara. Soltaram. Ele foi liberado das algemas lá, tal, com a polícia tudo em volta, e ele se casou com a gêmea. Aí o pai falou assim, nós perdemos as duas filhas. E a moça ainda diz, alto e bom tom, não, eu quero ter um filho com ele. Talvez para perpetuar a raça, a espécie. Né? Uma menina bonita. Agora, aqui, ó, para fazerem coisas que não convêm. Você acha que essa menina pensou nos pais dela, pensou na mãe, pensou na família? Será que ela pensou em Deus? Pronto. Então é o que eu estou falando para vocês. Se cuida, porque de repente você está grudado no homem aí e não sabe por quê. Varão com varão. E aí vai ser aquela loucura. Agora, para a gente terminar, gente, por favor. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Nós estamos vendo aí coisas absurdas acontecerem. Mas assim, são coisas que parece que nós não, nem importamos mais, né? Como é que foi? A irmã gêmea casou com o assassino da irmã dela? É natural. O que que tem isso? Né? Eu também vou matar. Também vou matar. Ninguém vê mais nada assim como sendo absurdo. Ninguém vê mais nada assim como sendo... Né? Sinceramente... Eu ainda vejo, sinceramente, eu ainda vejo, falo, não é possível, não é possível que a pessoa teve coragem de fazer isso. Né? Aí vem aqui, sendo cheio de toda iniquidade, aí alguém diz para mim assim, aonde é que está escrito que prostituição, na lista das coisas erradas, prostituição está em que lugar? Segundo lugar. Então vamos ver. Estando cheio de toda iniquidade. Iniquidade, em primeiro lugar. O que é iniquidade? Estou terminando. O que é iniquidade? Maldade, ruindade. Maldade. Hoje você vê a maldade. A pessoa ter coragem de cortar o outro pequenininho e pôr na mala. Né? A pessoa ter coragem de matar a mãe, o pai, estrupar crianças. Estrupar cadáveres. Coisas assim, absurdo. Crianças, menininho, crianças, e não é só a mulher, não, homem também. Fazer coisas absurdas. Isso é ruindade, isso é maldade, isso é muita crueldade. Eu acho que nós estamos dando uma demonstração para o próprio demônio. Os próprios demônios que nós somos capazes de fazer, do que nós somos capazes de fazer. Iniquidade. Iniquidade. Iníquo, ruim, mal. É maldade, é muita ruindade. É uma pessoa desprovida de amor, de compreensão, de bondade. É muita ruindade, muita ruindade. Aí vem, em segundo lugar, a prostituição. Será que a prostituição no mundo hoje não é uma maldição? Será que a prostituição no mundo hoje não é uma maldição sobre a terra? Porque olha as consequências da maldição, da prostituição. Olha o prejuízo que traz a prostituição para a humanidade. Aí eu pergunto, não seria uma maldição? Uma doença? Assim como nós estamos vendo o homossexualismo, as coisas, a prostituição é pior. É pior. A prostituição é pior, gente. As consequências da prostituição é muito pior. Então eu vejo assim como a maldição sendo lançada sobre a terra. Olha, a pessoa que conseguir se livrar, a gente pode não deixar a água parada, né? A gente não pode evitar a água parada, a gente pode evitar a dengue. Mas hoje a prostituição, acho que a pessoa não é capaz de evitar mais, não. Eu vejo quase que impossível evitar hoje a prostituição. Eu vejo a prostituição como uma maldição lançada sobre a terra. Porque essa outra de trás aqui, ó, o uso natural da mulher com o homem, etc, etc, para mim o pessoal já acostumou, até já legalizou, né? Agora, a prostituição já foi legalizada há muito tempo. Há muito tempo. Hoje passou a ser uma coisa normal. E ela é uma doença, é um prejuízo enorme para toda a humanidade. Aí depois vem, daí para baixo vem malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio. Ó, o homicídio já ficou lá para trás. Contenda, engano, malignidade, murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de mal, desobedientes a pai e mãe. Tal. Então, essas coisas ficaram lá embaixo. Resumindo. Nós poderíamos dizer, o perigo que nós corremos de não glorificar a Deus, não glorificar a Deus como nós deveríamos glorificar. Eu sou um cristão, eu sou um filho de Deus, eu tenho que honrar, né, a minha bandeira. Senhor, eu vou levantar a minha bandeira, né? E glorificar a Deus com a minha vida. Levantar a nossa bandeira, sentir orgulhoso em ser chamado filho de Deus, sentir orgulho de lutar contra o mal, lutar contra o pecado, lutar contra tudo isso que vem deteriorando a humanidade. Lutar contra o pecado. Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. E quem vai lutar contra o pecado? Se a igreja não fizer isso, se nós não fizermos isso. Amém? Porque nós somos o reino de Deus nesse mundo. Nós somos o reino de Deus nesse mundo. Amém. Amém. Pega aí o microfone, por favor, Josias. Pega aí, Josias. Você entendeu, Josias? Mesmo? Então, vê, o que é que Deus falou com você?
Amém. Então, achei muito interessante a reunião. Inclusive, aquela parte que o senhor falou que nós não somos como o cavalo, como a mula, né? Então, isso para nós é importante demais da conta, que a gente entenda a palavra, né, o propósito de Deus nas nossas vidas e a gente realmente tome um rumo. Eu acho que ficou claro para todo mundo aqui, porque é claro que nós não somos como a mula, como o cavalo. Então, eu achei muito interessante essa parte, que a gente tem que tomar realmente uma atitude. Eu vejo assim, eu sou cobrando muito, e eu também me cobro, né, de chegar, de fazer, de seguir, né, seguir o caminho. Então, é muito importante, é preocupante. Eu fico preocupado, eu me cobro.
Você acha que essas coisas estão acontecendo com a humanidade? Vamos dizer assim, é bem verdade que o anticristo ainda não se manifestou. Mas você vê a violência, a criminalidade, a prostituição, injustiça, né? A injustiça hoje é uma coisa terrível.
Irmão,
né? Nós vemos, por exemplo, o nosso Senado, nossos deputados, nossos governos, uma corrupção. Porque Deus, quando ele destruiu a terra com o dilúvio, qual foram as três causas? Três causas: corrupção, prostituição e violência. Foram as três coisas que levou Deus a mandar o dilúvio sobre a terra. Porque a terra estava cheia de corrupção, violência e prostituição. Essas três coisas não estão acontecendo hoje em grande escala? Quais são as três? Corrupção. A corrupção passou a ser uma coisa normal. Olha lá. O que que deu? Tem quantidade de CPI aí que fica tudo por isso mesmo. CPI, fica tudo por isso mesmo. Vai, de repente para, a gente esquece e fica por isso mesmo. Vergonhosas, coisas vergonhosas. Corrupção. Não é só corrupção, não é só lá, não. Corrupção em todos os sentidos. Corrupção na família. A família hoje praticamente não existe. Não existe mais família. Não é? Violência. 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 Outro dia mostrou um lance aí, um torcedor sendo... parece que foi há 4 anos isso, mas agora que está sendo o julgamento, um torcedor que foi morto a chute, né, todo mundo chutando o caboclo no chão, a pessoa no chão, um ser humano no chão, todo mundo, o caboclo vinha, pisava na cabeça dele assim, o outro vinha, chutava, matou o caboclo, eles mataram ele assim no chão, assim, tanto de pisar, de chutar. Peraí, gente, ser humano, gente, pessoas. Violência, violência, muita violência. Não é? Então, corrupção, violência e o que mais? E a prostituição. Foram as causas que levou Deus a mandar o dilúvio sobre a terra. Não estaria a terra sendo preparada para o fim? Não estaria sendo a terra preparada para a destruição? E nós não queremos ser destruídos, não. Nós queremos ser salvos, nós queremos ser transformados, nós queremos Deus, porque nós conhecemos Deus. O que nos falta, talvez, seja glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Amém? Foi isso, você viu? Amém. Rodrigo?
Amém, irmão. Eu cheguei agora há pouco, mas ainda deu para pegar o finzinho. E uma coisa que eu tenho, assim, desde ontem, né, que eu ouvi o senhor falando, falou mais ou menos com o que eu fiquei pensando, para a minha vida, assim, o evangelho tem que produzir alguma mudança em mim. Sabe, assim, a palavra que a gente está ouvindo, que ouviu no encontro, que tem ouvido nas reuniões, tem que produzir alguma mudança. É isso que eu tenho tentado fazer, assim, de um tempo
para cá.
Buscar a Deus para que exista alguma diferença na minha vida, porque senão não tem sentido a gente estar aqui. Se na própria, né, palavra fala, se o sal não prestar para salgar, então...
Se o sal perder o sabor...
Então, o que eu tenho guardado para mim é isso. A palavra que eu tenho ouvido tem que fazer alguma mudança na minha vida.
Amém. Amém. Nós temos que correr, né? Nós temos que correr, fazer um esforço sobre-humano, talvez, porque tem que correr. Não é assim?
Amém.
Porque está chegando o fim. Chegando o fim. Amém? Lindomar. Despedida do Lindomar.
Amém. Amém. É assim.
não só como hoje, mas Deus falou muito comigo e chama a minha atenção. Que antes eu estava até aqui no encontro, no domingo de manhã, quando o Senhor estava sendo o segundo dia. E o Senhor, eu que pensava que pelo menos tinha o desejo de querer agradar a Deus. E quando Deus fala que eu sou louco, entendeu? Que eu não penso. Então eu tô lascado, entendeu? Porque eu pensava que eu desejava. E Deus está me chamando de louco, que eu não penso. E é a verdade. E para mim foi muito bom eu ter ouvido isso. E agora eu chego aqui e só pergunta, lembrando aí a passagem de Pedro lá, tu me ama?
É.
Tu me ama? Eu acho que hoje, se Deus chegasse para mim hoje, eu não queria ser melhor do que Pedro, não. Mas pela minha vida, eu falaria para ele, Senhor, eu quero te amar. Mas ainda confesso que eu não tenho amado o Senhor como deveria amar. Mas eu quero te amar. O esforço é esse que eu estou fazendo. Entendeu? Porque muitas vezes, como nós lemos agora há pouco, que muitas vezes a gente achando que já tem alguma coisa que é, e de repente não agrada, contrariando a Deus, fazendo tudo errado, pelo fato de dizer que é evangelho, como o senhor começou falando. E não é isso, é nossa vida, nosso testemunho. E é isso que realmente, como o senhor está falando aí, Deus está chamando a nossa atenção, minha, que não é só dizer, mas é o realizar a obra. E é isso que eu tenho levando comigo, que o senhor falou ainda bem. É uma responsabilidade nossa de realmente fazer diferença.
Glorificar
a Deus. Diferente como muitos estão fazendo aí, glorificando com muitas palavras, com orações ao público. Não, mas é com a nossa vida.
Amém.
Amém.
Amém. Simar? Simbolizando, representando aí a... Não? Então passa para a Priscila lá.
Amém. É, não tenho nem muito o que falar, só que foi muito, muito, muito bom. E assim, comparando, né, aquela pessoa que conhece a Deus e ama, chega ao ponto de adorar, é diferente demais daquela que vai se afastando. Você falou, as consequências de quem se afasta, deixa Deus, é isso aqui que foi lido, né? Mas, por outro lado, quem, é o que você falou, mostra arrependimento, quem para pensar e... A consequência também é outra, totalmente diferente. Você vê ela animada. Às vezes ela chega, como assim, eu pensando que quem mora longe daqui, que é muito fácil, porque aqui sempre tem, chega lá na reunião e não pode ficar desanimado, porque é um a mais desanimado. Então você tem que respirar, não posso desanimar. Então eu fico, não demonstra desânimo e louva a Deus e glorifica e ajuda os outros. A consequência para essa pessoa é diferente. Ela vai se livrando da iniquidade, ela vai se livrando da prostituição.
Amém.
Por mais difícil que você falou, realmente quase impossível. Mas o caminho é esse mesmo, o único caminho é esse mesmo.
Você acredita que esses males que têm vindo sobre a terra já é consequência da ira de Deus sendo derramada?
É, sim, amém.
A revolta de Deus quanto ao procedimento do homem.
O homem, né?
Amém?
Amém.
E estaria isso apontando o fim dos tempos?
Estaria, com certeza.
Já seria um sinal do fim, né? Amém? Danusa, Danata Danusa. Pega aí.
Ficou bem claro pra gente hoje, assim, o que eu guardei bem pra mim foi que eu, até agora, não amo a Deus. Que eu preciso aprender a amar a Deus, porque eu faço mais coisas que agradam ao Erickson do que a Deus. Eu deixo de fazer as coisas que agradam a Deus para fazer qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. E que eu tenho que mudar esse ponto de vista meu, o meu procedimento, para aprender, para passar a agradar a Deus, para que... A ira dele não venha sobre mim também, porque senão ele vai tirar os olhos dele de mim.
Amém.
Aí sim eu posso correr o risco, né, de cair em prostituição, de ser violenta, de adquirir todos esses
males,
né, essas pragas aqui, né, que Deus...
Exatamente.
Né?
É. Por isso que fala lá, Deus os entregou a essas paixões infames, né? Então, Deus pode nos entregar a uma vida, a um estado de vida que vem prejudicar, que vem atrapalhar. Quando menos você espera, você vai cair numa situação dessa desagradável. Amém? Amém. Alguma coisa, Alisson? Alguma coisa, Neto? Erickson? Amém?
Eu estava falando aí do que tem que glorificar a Deus, que antigamente, né, nas igrejas, até hoje, né? Eles davam aleluia, glória a Deus. Estava lembrando, quando eu era mais novo, eu fui na igreja do meu avô. Aí, do nada, o cara solta um glória a Deus do meu lado. Que eu levei um susto, quase deu um tapa na boca dele. Que é isso? Mas, amém, tudo que foi falado aí foi serviu muito para ajudar a gente. Igual o senhor falou no começo, antigamente só os sacerdotes, né, podiam entrar, né, no Santo dos Santos, ter esse acesso a Deus, né, que era uma vez por ano. Hoje Deus deu essa liberdade para todos chegar até Ele. Né? Então, assim, a gente tem que pensar, tem que entender isso, para a gente invocar a Deus, buscar a Deus, lutar. É igual o senhor estava falando aí, lutar contra esses pecados, contra a nossa carne que nos separa de Deus. Porque para nós que escuta muito, que, né, igual foi falado quando o senhor leu lá, que não basta escutar, você tem que praticar. Então tem coisa que vai haver muito rigor para a gente, para a igreja, para aqueles que escutam, né, o tanto que a gente escuta a palavra. Amém. Então hoje a gente tem que louvar a Deus mesmo por a gente ter esse acesso, né, de poder ter essa oportunidade de chegar até Deus. Eu estava até lembrando, quando eu estava orando aqui com o Vitor, que Deus falou, só estava nós dois e Deus mostrou que nós estávamos aqui. Então, assim, eu até estava falando para o Vitor, mostrou o que a gente não queria ver, Vitor, mas mostrou que a gente, que Deus escutou, que Deus estava vendo a situação. Então, a gente tem que agradecer a Deus pelo que Deus deu para a gente, dessa oportunidade, né, e valorizar isso, porque Deus vai cobrar isso da gente. Vai cobrar tudo que Ele tem feito nas nossas vidas.
Amém. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus saiba, sem que Deus veja, né? Então, um fio de cabelo cai da cabeça da gente, Deus tem conhecimento, né? Então, se vocês dois estavam orando aqui no salão sozinhos, e Deus respondeu, mostrou que Ele... mostrou que Ele tem total controle sobre nós. Ele sabe cada passo, cada pensamento, cada atitude nossa, Ele sabe. Amém?
É, e igual o senhor falou, a gente não pode depender do Senhor em tudo. Isso. Né? Porque a gente acha que Deus só fala com o Senhor, só responde para o Senhor, mas isso é tudo fruto daquilo que o senhor busca, daquilo que o senhor tem buscado há muitos anos atrás, pelo esforço que o senhor tem feito. O entendimento que hoje o senhor tem. Mas a gente não pode depender 100% do senhor, senão não vai funcionar. Né? Se o senhor não estiver no nosso meio, a gente morreu, acabou. É. Então, eu acho que a gente tem que esforçar para entender também.
Toda
a
igreja.
É, esforçar para entender, pensar, buscar a Deus e glorificar a Deus e chegar a Deus, chegar nesse lugar para falar com Deus. Para conseguir o entendimento, a sabedoria também que o senhor tem. Amém. Né? Amém.
Amém. Então vamos lá, né? Uma coisa, vamos ver? Toninho? Então pega lá, Toninho. Microfone para quem? Quem vai cantar? O hino? Amém. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, vamos pensar no que foi dito e dizer, Senhor, não tem como nós fugirmos da verdade. O Senhor disse que a verdade nos liberta. É bom a gente ouvir a verdade em relação a tudo que o Senhor tem para nos dizer. Os nossos olhos estão vendo o mundo cheio de violência, cheio de prostituição, cheio de iniquidade. Nós estamos vendo. Estamos vendo a corrupção tomar conta de todos os setores. Nós estamos vendo coisas que eu acho que ninguém viu ainda. Nós estamos vendo o fim chegar. Seria bom que nós fizéssemos alguma coisa. Seria bom que nós tocássemos a trombeta. Que nós fizéssemos soar a trombeta. Anunciando o reino de Deus. A proximidade do reino de Deus. Chamando o povo ao arrependimento. Chamando as pessoas, mas começando por nós, ao arrependimento, a uma vida que glorificasse o Senhor. Levar uma vida que pudesse exaltar o Senhor. Eu confesso, Senhor, a partir de mim, que nós estamos devendo isso. Seria possível, ó Deus, uma pequena luz, uma luz que pudesse abrir os nossos olhos, que pudesse nos ajudar a sair dessa escuridão, desse procedimento, às vezes, onde cada um faz da forma que quer, onde cada um anda no seu próprio caminho e não se preocupa em glorificar a Deus. Nós nos confessamos. Nossa grande preocupação, nossa tristeza. Ajuda-nos. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos nessa luta, nessa indignação que nós estamos sentindo. Queremos glorificar o Senhor. Queremos mudar de direção. Queremos exaltar o Senhor Jesus como nosso Deus, levantar a bandeira que o Senhor nos entregou. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor. Porque nós estamos praticamente envergonhados de uma situação que nos aflige. Nos aflige. Ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Livra-nos desses dias difíceis que nós nos encontramos. Ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos. Em nome de Jesus. Ajuda-nos. Louvemos ao Senhor.
Louvemos ao Senhor.
Feche os seus olhos.
Adoremos no teu santo monte.
Nós somos desse
nosso
monte.
Amado Pai.
este lugar.
Seu nome é santo.
Este lugar é santificado pela presença da igreja.
Louvemos
ao Senhor. Perdoa-nos, ó Deus.
Louvemos ao Senhor.
O Senhor é digno, digno de ser louvado.
Adoremos no teu santo monte, nosso amado Pai. Seu nome é santo. Louvamos
Jesus Cristo.
Louvamos
Jesus Cristo.
Ao Senhor.
Pois
seu nome é santo, louvamos ao Senhor. Pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, magnifiquemos, magnifiquemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor.
Louvemos ao Senhor.
Ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor,
adoremos,
adoremos no teu.
Seu nome é santo, pois seu nome é santo.
Louvamos.
magnifiquemos ao Senhor.
Amém? É isso aí. De hoje em diante, coloca isso no seu coração. Senhor, eu vou procurar de todo o meu coração glorificar o Senhor. Amém? Eu quero que o mundo saiba que eu te amo. Eu quero que todos saibam o meu amor por ti. Todos venham conhecer o meu amor por ti. Amém? Abraço, seu irmão. Nós estamos encerrando. Quinta-feira que vem temos reunião de casais. E a cantina...